Fala pessoal do podcast, aqui é o Giliar Lopes, trazendo de novo para vocês mais um episódio do Quick Quest essa semana. E, infelizmente a gente não pôde trazer um episódio do podcast completo dessa vez, da mesma forma como na semana passada, pelos mesmos motivos, né? Como a gente explicou lá, a gente tem estado muito ocupado no trabalho, trabalhando fim de semana, e esse fim de semana não foi diferente, mas eu procurei trazer aqui pelo menos, né, uns 10 minutinhos que vocês já estão acostumados de conversa sobre desenvolvimento de games ou alguns assuntos aí que a gente encontrou, para não deixar passar em branco mais uma semana. E vamos ver, né, se na semana que vem a gente consegue finalmente ter um pouquinho mais de tempo para poder fazer um podcast completo para vocês. E hoje vim falar aqui sobre um assunto que, inspirado por um artigo que saiu, né, na Gama Sutra recentemente, vou deixar o link aí, para variar, né, assunto da Gama Sutra que é trazido aqui para nossa discussão, mas foi falado, né, recentemente que a empresa Irrational Games, que está desenvolvendo o Bioshock Infinite e fez, né, o Bioshock original, vários outros jogos como System Shock 1 e 2, Freedom Force e alguns outros jogos aí de sucesso, uma empresa conceituada do game designer Ken Levine. A notícia é que saiu uma oportunidade de emprego para um design manager, e um dos requisitos que era pedido era que o Metacritic de pelo menos um dos jogos publicados pelo cara fosse 85 ou superior. E isso causou uma discussão bastante grande. É justo, é uma coisa, né, legal de fazer, você colocar como requisito para uma vaga de emprego que o cara tenha o Metacritic a partir do valor X. E aí eu queria aproveitar para falar um pouquinho aqui sobre o papel de cada desenvolvedor no resultado, vamos dizer, de crítica de um jogo, e o quanto é justo ou não você fazer esse tipo de requerimento. Você pode ler aí também no artigo que eu vou deixar o link, a repercussão, né, que teve na mídia sobre isso. Desde então, a empresa Irrational Games retirou esse requisito lá da vaga. Então, eles mesmos devem ter, né, visto que não era, né, alguma coisa muito, vamos dizer, justa ou interessante de fazer, você colocar esse tipo de requerimento. E essa é a minha opinião também. Eu acho que quem trabalha em jogos aí de tamanho médio para cima sabe que é muito difícil você julgar o trabalho de uma pessoa só com relação ao resultado, vamos dizer, de crítica ou até de vendas do jogo como um todo. Afinal de contas, é um projeto gigantesco que envolve muitas especialidades, e cada vez mais você tem os profissionais especializados fazendo uma parte pequena que vão contribuir para aquele todo. E você pode até argumentar que a posição de design manager que eles estavam pedindo deve ser parecida com a posição de produtor. Ela está mais envolvida em fazer todas essas partes conversarem juntas e chegar num resultado que é positivo. Mas mesmo assim é muito difícil você querer julgar um indivíduo e a participação dele. O cara, ele pode ser um profissional nota 10 num jogo nota 7. E como é que você consegue separar isso? Então, acho que a grande crítica que foi feita a esse requerimento é justamente que você pode estar tanto pegando gente, você também pode ser um profissional nota 5 no jogo nota 10, certo? Então você pode tanto estar pegando pessoas que, apesar de terem trabalhado em projetos de sucesso, não tenham particularmente, né, um desempenho acima da média, como muito provavelmente você vai estar deixando de pegar um monte de gente, muitos profissionais excelentes da indústria, que por acaso não tiveram oportunidade de trabalhar com um jogo que tivesse um Metacritic tão alto. Então, acho que é um requerimento, né, estúpido de fazer, começando por aí, por esse argumento. E acredito até, inclusive, que o pessoal da Irrational Games entendeu isso, tanto é que eles retiraram esse requerimento lá da vaga, como eu te falei antes. Então, acho que tá bem claro, né, esse pitfall aí, que é você fazer isso. Mas queria aproveitar, então, que a gente está falando disso para comentar um pouco sobre o quanto, de fato, né, um profissional isolado consegue contribuir pro resultado final do jogo, né? E como é que funciona essa dinâmica? Que aqui, né, dentro da EA, por exemplo, pode argumentar que o FIFA é um dos maiores projetos que eu poderia trabalhar na minha vida, né? São poucos aí os projetos de jogos que são maiores do que isso, e isso é um privilégio de eu poder estar aprendendo tanto, estando no meio de um grupo tão grande de pessoas que faz um jogo em tempo recorde, né? Em um ano a gente tem que entregar uma quantidade de novidades aí que justifique ao jogador pagar os $60 novamente para comprar um novo jogo da série FIFA. E mesmo com todo esse esforço, a gente é bastante criticado já por default, né? Já o padrão já é todo mundo falar que o FIFA é a mesma coisa do que o ano passado, e às vezes até sem olhar, né, profundamente para o que o jogo trouxe de novidades e de melhorias naquele ano. E eu sou testemunha aqui dentro do quanto, né, cada um dos profissionais que está envolvido precisa trabalhar duro pra caramba para poder trazer uma experiência fresca, né, uma experiência nova de jogo todo ano. E nesse sentido, né, o papel de cada profissional separadamente, ou, né, sua contribuição, dá para dizer assim que na área de jogos em geral, e principalmente aqui na EA, num time de alto desempenho como é o time do FIFA, para você estar aqui dentro desse time, cara, e você durar mais de 3 meses nele, você tem que ser já muito bom. Os programadores, vamos pegar a parte de programação, que é de onde eu venho originalmente e é a formação superior que eu tenho, mas só para usar como exemplo, e eu tenho certeza que tudo isso se aplica às outras áreas também do desenvolvimento dos jogos. Mas os programadores que têm sucesso na área de jogos e conseguem emprego, por exemplo, na EA, já são caras acima da média. Já são pessoas que têm uma condição de resolver problemas de uma maneira, sabe, bastante eficiente e rápida, além disso, segura e, né, vamos dizer, correta. O tipo de projeto que é um jogo e a complexidade que ele tem e a facilidade que existe de você ter defeitos e bugs escondidos que são muito difíceis de encontrar, porque existem camadas e camadas até você chegar até o usuário, né? Que é diferente de outros projetos de software, onde geralmente não é muito profundo, né? O número de camadas pelas quais você precisa passar para chegar da sua implementação até aquilo que o usuário vai ver não é tão profundo assim como no caso dos jogos, onde você tem dispositivos de entrada e saída muito sofisticados, né? E muita coisa que acontece no jogo por baixo dos panos você não tem como detectar facilmente do lado do usuário. Um exemplo é, por exemplo, o sistema de física, que ficou famoso aí no FIFA já desde o FIFA 12, que foi introduzido, e o quão difícil é encontrar bugs nesse sistema, porque o que o usuário vê no final é só o resultado de uma computação que aconteceu durante muitos frames e com várias condições. Então, para você chegar no resultado do usuário, que é aquilo que o QA captura, e trabalhar a engenharia, vamos dizer, quase reversa aí para descobrir no código o que está errado para causar aquilo, é um exercício que demanda realmente que os programadores sejam top de linha. E isso é só para dar um exemplo dos inúmeros sistemas que a gente tem, que em geral, na área de jogos, o fato de você ter essa quantidade enorme aí de camadas dificulta. Então, o programador de jogos já tem que ser um programador acima da média, independente de qualquer outra coisa. E além disso, para estar num time como a EA, como do FIFA, que tem tanta responsabilidade com relação ao dinheiro que a empresa faz cada ano, né, e o sucesso que a EA tem como, principalmente a parte da EA Sports, como negócio, depende disso. Então, os profissionais que estão aqui, realmente eu vejo eles sendo escolhidos a dedo dessa forma. O cara já tem que ser muito acima da média para poder estar trabalhando num projeto desse tipo, e a responsabilidade é muito grande. Mas além disso, né, vamos continuar pegando o exemplo do programador, que é bem claro para a gente estudar, é preciso um algo a mais que nem sempre eu vejo ser comentado, né? Então acho que é interessante trazer aqui. Mas na maioria dos casos, você não pode se dar ao luxo, se você for um programador num projeto de jogo importante como o FIFA, não pode se dar ao luxo de simplesmente sentar a bunda e programar a sua parte do jogo e ter certeza de que aquela parte está perfeita. É muito importante a colaboração entre outras áreas, e o papel do programador como não só o cara de exatas, não só o cara técnico, mas também ter um pouquinho daquela, né, daquele se colocar no lugar do usuário, sabe? Ter essa visão de como o usuário vai perceber aquilo que está sendo feito, e não só a visão de como o sistema funciona por dentro. Então, uma história para ilustrar o que eu estou querendo dizer, aconteceu, né, nas últimas semanas aí, um dos sistemas que a gente tem no nosso modo carreira do FIFA é a transferência de jogadores, compra e venda de jogadores entre clubes. E é claro que, né, no mundo real é um sistema complexo, existem milhões de coisas que acontecem para um jogador poder se transferir, vamos dizer, do time do Brasil para o time da Europa, desde as conversas entre os clubes, conversa com o agente do jogador, negociação de várias cláusulas, tudo isso é um sistema complexo que, obviamente, no jogo como o FIFA, apesar de o FIFA se tornar cada vez mais uma simulação, essa é uma parte que precisa ser muito acessível ainda, né, e não pode ser tão demandar tanto tempo, ser tão complicada quanto é na vida real, porque o jogador não tem dias para negociar, né, a compra de um jogador no jogo dele. Ele tem alguns minutos ali onde ele quer ter alguma resolução disso. Então a gente obviamente simplifica esse sistema. E então, nas últimas semanas, a gente estava colocando mais algumas melhorias nesse sistema, mudando mais algumas coisas. E um dos programadores, ele estava, vamos dizer, entrando quase que em conflito comigo, no seguinte sentido. Ele estava argumentando que a implementação desse sistema de transferências por baixo dos panos estava perfeita. Tudo que a gente fez design para que acontecesse, estava acontecendo. Então, a IA dos outros técnicos, dos outros times que estão, né, disputando com você, ela estava bem tunada, estava bem arrumadinha ali. E então, aquelas, vamos dizer, a jogabilidade que a gente queria, quando você está disputando a contratação de um jogador com outros times, ela estava funcionando bem por baixo. Mas o meu argumento para ele é que ela ainda não era boa o suficiente no sentido de mostrar para o jogador o que ela está fazendo. De mostrar para o jogador, dar a sensação de que a simulação que está ocorrendo por baixo ali é melhor do que ela na verdade é. Que é isso que a gente quer. E é isso que o jogador espera. Mesmo que o sistema não seja tão complexo quanto da vida real, ele tem que parecer o da vida real. Ele tem que dar a impressão para o jogador de que as negociações que estão acontecendo ali são parecidas com o que acontece de verdade. Então, o meu argumento para ele era muito nesse sentido, de que para ele o software estava perfeito. E eu até não discuto que o software estava perfeito, mas o jogo ainda não estava. Ainda estava faltando que o usuário tivesse uma percepção melhor do que estava acontecendo por baixo. E aí, para que essa percepção fosse alcançada, ele precisava fazer mudanças num sistema que para ele já estava pronto, já estava perfeito. E esse argumento se arrastou durante um tempo até que a gente conseguiu convencer. Quer dizer, foi uma conversa saudável, né? mas demonstra um pouco da necessidade que, por exemplo, um programador precisa ter de se colocar no lugar do usuário, pensar como jogador e chegar à conclusão de uma coisa que eu sempre falo aqui, pode ser controverso, algumas pessoas podem não concordar, mas eu acredito muito firmemente de que quando a gente vende o jogo, quando a gente entrega o jogo, a gente não está entregando o software, a gente está entregando o entretenimento e o software é a maneira, né? a mídia, né? a forma de entregar esse entretenimento. O software é importantíssimo, a gente precisa de engenheiro de software, são o papel mais cobiçado aí na indústria por um motivo, né? Que a gente precisa realmente de muito trabalho nesse sentido, muita gente boa para fazer isso. Agora, o que a gente entrega no final das contas é a experiência do usuário. Muitas vezes ela é alcançada através do software e muitas vezes é através de acessórios que são colocados em torno desse software para fazer com que a experiência seja aquela melhor possível. Então, já falei sobre isso várias vezes aqui. Esse é só mais um pequeno exemplo aí que tomara que eu tenha conseguido dar, conseguido colocar de maneira clara que acontece, né? Então, esse é outro trait, né? Outra característica que um profissional de jogos precisa ter é essa capacidade de se colocar no lugar do usuário, e o quanto mais ele consegue fazer isso, mais fácil se torna, né, o trabalho de iterar na ideia, iterar no produto para chegar numa versão que agrade, né, suficientemente o usuário ao ponto de que os reviews e as vendas sejam satisfatórios. Então, quanto mais o profissional, seja em qual área for, pode ser o programador, pode ser qualquer outro tipo de profissional na área de jogos, tiver esse olhar, né, humano aí, e essa percepção do que o usuário quer, mais fácil vai ser para os game designers e produtores chegarem a um objetivo comum junto com eles de agradar o usuário e entregar um jogo que atenda todas essas expectativas. Então é isso, falei bastante aqui de alguns assuntos diferentes, mas, né, assim, para não deixar passar realmente em branco, para ter um quick quest para você nessa segunda-feira aí, para você ter uma ideia, agora é domingo, 00:31 aqui no horário do Pacífico, então são 4:31 aí no Brasil, e esse é o horário onde eu estou finalizando aqui a gravação do quick quest para vocês. Vou correr para colocar ele online aí para que você chegue amanhã de manhã e já tenha alguma coisa para ouvir. Queria agradecer a paciência de vocês, pedir desculpas, o podcast, né, das duas últimas semanas não trouxe um episódio inteiro, mas não é em vão, não é que a gente está fazendo corpo mole, não. Está realmente bastante difícil, mas vamos ver se na semana que vem a gente consegue voltar. Aí, né, tomara, torçam pela gente também, para que dê tudo certo e a gente consiga fazer isso. Mas vou ficando por aqui. Meu nome é Giliar. Deixe seus comentários aí, vocês já sabem onde. Mande seus e-mails para o contato@podcast.com.br também, ou tweet para @thepodcast. Até semana que vem. Um abraço para vocês e tchau, que eu vou dormir.